Olá, o meu nome é Fábio Pirajá, sou locutor aqui em Vitória do Espírito Santo, já desde 1983, quando eu comecei a trabalhar em rádio efetivamente. Eu trabalhei 10 anos fazendo FM e 10 anos fazendo rádio AM, então eu tenho experiência de rádio por completo na minha carreira como locutor. E também como sonoplasta, a partir do ano 2000, que eu montei meu estúdio próprio. E nesses últimos 8 anos eu tenho me dedicado à gravação de off para rádio, para televisão e para documentários e também para filmes, onde a gente trabalha com áudio 5.1. Essa é a minha especialidade no momento, locução e áudio design. Eu coloquei no ar em 1998 um site sobre a história do rádio, que nesses últimos 10 anos tem me dado bastante alegria. As pessoas têm me contactado, estudantes de todo o Brasil tem me pedido ajuda e eu tenho tido muita satisfação em poder ajudar. O site é o www.locutor.info ou o fabiopirajá.com, que é o meu nome. O site cresceu muito nesses 10 anos, né? E hoje é o site mais acessado sobre a história do rádio no mundo, já com quase 500 mil de acessos. Eu poderia ficar falando o dia todo sobre a história do rádio. Eu venho estudando muito esse assunto nos últimos 10 anos em virtude da página e dos pedidos, né, solicitações que eu tenho por parte de estudantes de comunicação de todo o Brasil. Eu dou palestras, falo sempre um pouco sobre a história do rádio, sobre a história do rádio AM, do rádio FM, também um pouco sobre a história da televisão, que começa nos anos 50 no Brasil, passando pelo boom do rádio FM nos anos 70 para 80, Big Boy e Rádio Cidade do Rio, Jovem Pan em São Paulo e todas essas influências. Eu falo também sobre locução, né, que é a minha especialidade, e sonoplastia também. Agora, o que eu poderia falar sobre a publicidade no rádio, desde o seu começo, é que a publicidade definiu o que é realmente o rádio hoje, porque sem a publicidade não seria possível manter uma emissora de rádio em nenhum momento da história, desde o começo do século XX. Com relação aos jingles, o que a gente pode falar nesse momento é que o jingle hoje é tão importante quanto sempre foi. O jingle ajuda a vender o produto, ajuda a vender um serviço, ajuda a vender uma pessoa, talvez um candidato à política, por exemplo, de forma que aquela música pode fazer com que você tenha o seu produto gravado na mente do consumidor ou do cidadão de uma forma definitiva. Nós temos vários exemplos de jingles muito famosos, né, ao longo da história do rádio no Brasil e da televisão também. Jingles que tocaram tanto, fizeram tanto sucesso que hoje a gente se lembra até mesmo depois de muitos anos sem ouvi-los. Na minha página há vários exemplos de jingles maravilhosos que foram escritos ao longo desses 30, 40, 50 anos, tanto por compositores de música popular brasileira quanto por compositores de jingles especificamente. Acessando a minha página em www.locutor.info, no menu Navegue pela História do Rádio, Cinema, TV e Publicidade, você clica no ícone do alto-falante, onde está escrito Jingles e Comerciais Famosos. Lá você vai encontrar jingles e comerciais famosos de rádio e televisão ao longo desses anos. Lá você vai encontrar várias vozes, músicas, talentos, grandes ideias de pessoas que vieram ao longo desses 70, 80 anos compondo jingles, desde o começo da história do rádio. O jingle é tão antigo quanto o próprio rádio. Na verdade, o jingle nada mais é do que uma música. Só que a música, ela coloca em sua letra, especificamente no caso do jingle, o que o compositor quer vender, o que o comerciante quer vender, o anunciante gostaria de vender. Ele é uma música que dura entre 1 e 2 minutos e necessariamente tem que conter um refrão bastante forte. Um refrão que fique na memória das pessoas e que as pessoas cantem até mesmo sem querer. Essa é a essência de um bom jingle.
É o frio.
Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. vou comprar flanelas, mãos e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar.
Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores.
O primeiro jingle gravado no Brasil, nos anos 30, foi o jingle da padaria Bragança, do Pão Bragança, de autoria do compositor Antônio Nassara, que foi ao ar pela primeira vez em 1932 no programa do Ademar Cazé, o avô da Regina Cazé. Na verdade, esse jingle não tem registro atualmente. Nos anos 70, durante uma entrevista, o apresentador Almirante da Rádio Nacional gravou para relembrar o jingle.
Aí o padeiro desta rua tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança.
E assim a história do jingle atravessou o século XX e entrou no século XXI, mas exatamente da mesma forma como foi criado lá nos anos 20. 30. O jingle tem que ser rápido, tem que ser objetivo e tem que alcançar o ouvinte ou o telespectador com um refrão bastante fácil de cantar e que fique na memória da pessoa. Eu espero ter podido ajudar. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Um abraço.